Oi, gente, aqui é a Duda. Eu vou dar um recado pra vocês rapidinho antes do episódio começar. Quem se lembra aí quando a gente falou sobre a Casa 1, a parceria que ia rolar do Me Conte Uma Fofoca e a Casa 1? A Casa 1 ela é um centro de cultura, uma clínica social, uma biblioteca comunitária e também é um centro de acolhimento para jovens LGBTQIAP+, de 18 a 25 anos que foram expulsos de casa. Essa, infelizmente, é uma realidade de vários, gente, vários da nossa comunidade, né? E sabemos também que existem alguns períodos, como junho ali, que fica em evidência realmente, a galera vem pra ajudar, que é o mês do orgulho LGBTQIAP+, mas vamos aqui tentar juntar o máximo de esforço, vamos fazer esse megazord aqui, pra todo mundo poder apoiar pra Casa 1C ter um 2023 chiquérrimo, gente. Somente R$10 você pode acompanhar a nossa gravação ao vivo na sexta-feira, às 18 horas. Vai ser um sextou, assim, delicioso. Você pode mandar perguntas pra gente, a gente vai responder, vamos tentar interagir o máximo possível aí com vocês. Lembrando que sexta-feira tem episódio normal no YouTube, Spotify. Esse é aquele episódio extra, tá? Que não tem nada a ver com apoiadores, nem nada. Tá? Então, vamos sextar com a gente, 18 horas, somente R$10, e esses R$10 são 100% destinados pra Casa 1, tá? 2023 vai ser chiquérrimo pra Casa 1, vai ser chiquérrimo pra gente, e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vejo todo mundo, então, sexta-feira, 18 horas, lembrando que o link pra você adquirir tá na nossa bio, hein, gente? Só você clicar ali na nossa bio, tem o link da Casa 1, você vai ser direcionado pro Simpla. R$10 do ingresso e R$2,50 da taxa do site, tá? Beijo!
Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá!
Bom dia!
Ai, não, não posso ficar, não posso comemorar tanto, amiga.
Por
o Brasil
quê?
Está de luto ainda.
Ainda estamos de luto, até me esqueci, gente, disso, mas estamos tristes, sim, estamos
mesmo,
aí.
Né, Mona? Tá todo mundo trabalhando.
Ai, Mona, ai. Por isso que a gente tá triste,
é,
né?
Ai, olha, por isso você tá triste, é verdade.
É claro, olha, amanhã que é terça-feira, a gente já nem ia trabalhar, agora vamos ter que gravar, fazer coisas, eu tô odiando
diga
isso,
por você,
Mona.
Meu amor, diga por você, eu vou jogar tudo pra cima e falar, ai, gente, horário do jogo.
Horário do jogo da Argentina.
Nada, então...
Amiga, o horário do jogo da Argentina vai ser essa, desculpa.
Mas
que
e
inferno?
Aí, Thiago, pra quem a gente torce agora?
Mona, olha, tem...
Pro Boninho fazer, ai, minha torcida é pro Boninho colocar um bom elenco no Big Brother. Ah, que porra de Copa.
Mona,
chega,
eu tenho um raciocínio pra Copa. Eu tenho um raciocínio pra Copa. Gente, tem uma gay que eu bloqueio sempre e ela cria um novo perfil pra me criticar sempre. O mesmo nome, a mesma foto. E ela falou que não aguenta mais eu falando de Copa, então eu quero dedicar esse bloco a ela. O meu raciocínio de Copa é... E vai ser só isso, gente. Se bem que eu tenho aqui as mensagens dos jogadores tristes, se vocês quiserem. Mas meu pensamento de Copa é, agora a gente torce pra quem tem menos títulos. Então eu vou torcer para o Marrocos. E vai ser isso, Mona. E aí teve toda a polêmica no Twitter.
Também acho.
Quem é twitteiro sabe, teve toda a polêmica no Twitter, principalmente vindo de pessoas brancas, questionando se o Marrocos era uma seleção verdadeiramente africana ou não. O que é ridículo, né, Mona? Pois o Marrocos está no continente africano. Então, sim. Que discussão
é
essa,
gente? Eu tô torcendo
pro
Marrocos também, amiga. Eu tô torcendo
também
pro Marrocos. Não tem como, né, Mona? Não
pois
tem como.
É.
Assim, eu quero muito que meus irmãos ganhem. Ah, não quero tanto, não.
Não
Mas
quero,
o Marrocos...
não.
É. Mas o Marrocos realmente seria babado, né?
Mona, eu me lembrei de uma coisa, isso. Inclusive, que era... É, a primeira Copa que eu vi foi em 1990, né? Eu tinha 8 anos. E aí o Brasil foi eliminado pela Argentina. Então eu acho que dali eu peguei um ranço. Né?
Nossa,
de
30 mas vai cuidar
anos.
Desse trauma de infância.
E ali não Ai. Tem como torcer pra Argentina, gente. Então é isso.
Ai,
tá? Ah, eu queria fazer essa fofoca, será que eu faço? Tem aí uma influencer aí, jornalista, que quis dar um lacre aí da homofobia no Marrocos, e aí depois disse que ia sair do Twitter. Queria dizer
Ai,
que,
Ai, aquela
né,
chata!
É,
Ai, eu tô bloqueado
tarde,
por
né,
ela.
Mona?
Ai, eu tô bloqueado por todo mundo, né? Mas por
Você
ela eu tenho gosto
bloqueada.
De falar que eu tô.
Ai, não, mas ai, ali dá por gosto, ela tem o né? gosto.
Chata,
já cometeu
chata.
Cada crime na internet, essa daí, já falou cada bobagem. E aí, quando a internet reagiu a um comentário dela, que é uma outra coisa também que me incomodou muito nessa pauta, né? Muita gente despertou a atenção para assuntos como a LGBTfobia em outros países, né? Uma vez que a gente tava vivendo isso aqui, e aí na Copa
sem
querem...
olhar o próprio cu, né?
É, não, aí na Copa querem lacrar, querem se posicionar. Eu acho que esses assuntos, eles têm que ser discutidos sempre. Inclusive num evento esportivo e mundial como a Copa. Mas você jura, Mona? Você jura mesmo? Agora?
Bicho, o Brasil com 4 anos de governo Bolsonaro.
É.
Esse lixo homofóbico,
você achando,
Mona, LGBTfóbico.
Inclusive você, inclusive você até aí achando que o governo não ia ser tão ruim assim, que o Sérgio Moro ia ser bom, que o Paulo Guedes ia ser bacana, e desconsiderou todo o fato que o governo se elegeu com uma plataforma LGBTfóbica e agora tá preocupado, preocupada. Acho estranho, Mona. Mas enfim, deu muito babado de celebridade essa semana, né? Eu tô passada.
Deu.
A gente vai escolher as notícias, babado, Duda? Pelo amor de Deus. Por onde a
Ai,
gente
vamos
começa?
Vamos lá, vamos começar. Gente, eu não... deu muita coisa, deu, mas eu tava um pouco desligada, amiga, no final de semana. Você vai me atualizar de muita coisa, gente.
Ótimo.
Fui viajar, fui ficar com meus pais no interior. Menina, te contar aqui... Olha o babado, olha que ódio. Eu peguei uma casa pra ficar com meus pais, né? Aniversário do meu pai na sexta-feira. A gente falou, ai não, vamos na sexta, vamos ficar sexta, sábado e domingo.
Gostoso,
e aí,
legal.
Primeiro... gostoso, delícia. Primeiro que meus pais se atrasaram. Toda vez viajar com eles é um caos, né? Se atrasaram, aí... tava passando o jogo no meio do caminho, a gente foi tentando ver no celular, dentro do carro, e aí perdi o sinal. Não vi o final do jogo inteiro. Não
Mentira!
Fiquei sabendo de nada.
A primeira coisa, né, amiga? Graças
bicha,
a Deus, né?
Então. Mas queria estar vivendo esse momento. E aí,
dividir
mas foi
isso com outros brasileiros,
mim.
Né? Foi retirado de
sabe?
Você, é
e aí eu só fiquei sabendo realmente quando eu cheguei na porta do lugar lá. Que tinha, era um
Ficou
condomínio,
feliz?
Aí tinha uma portaria, aí já ficamos mal ali do início, né? Já falei, vai, que ódio dessa.
Essa viagem é assim.
Já ficamos puto. Aí, quando chegou na casa, tipo assim, eu tinha lido que era numa montanha, né? Mas eu não sabia que era tanto assim. Tinha que subir muito, mas muito, muito, Thiago. Muito mesmo.
Mas subir a pé, amiga?
Não, com o carro. Com o carro, tinha que subir muito.
Mal,
só que era muito tempo, sabe? E
sim.
aí, no anúncio tava escrito assim, ambiente perfeito para home office. Já fiquei tranquilo, né? Falei, não, minha internet tá garantida. Bicha, cheguei lá.
Perfeito.
Não funcionava nada do Wi-Fi. Tá, bicha, eu não conseguia mandar uma imimagem no WhatsApp. Fiquei doida. Só conseguia receber mensagem, mas não conseguia mandar uma foto no WhatsApp. Fiquei doida. E a Gabriela comecei a reclamar. Cara, não funcionava nada. Gente, aí eu tive que lidar com meus próprios pensamentos. Foi assim, um final de semana muito
que
difícil.
Que terror, amiga.
Não,
você teve que pensar
aí,
na sua
vezes,
vida.
Aí eu tive que andar. Aí eu andei assim, 2 quilômetros num dia que eu fiquei assim, doida. Eu falei, não, chega. Eu vou conseguir um sinal de internet. Aí andei uns 2 quilômetros, consegui um
gente.
Pauzinho. Aí na que eu consegui um pauzinho, começou a chegar um negócio da Juju todinho. Fiquei doida, bicha. Aí eu fiquei, não, eu preciso entender o que tá acontecendo, gente.
A gente
Minha alma
viciou,
de fofoqueira
né?
foi comida nesse final de semana pelo espírito da fofoca. E eu, assim, impossibilitado de saber o que tava acontecendo. Consegui ver umas coisas ou outras ali, mas, assim, total desperta do que tá acontecendo. Vou tentar entender um pouco hoje. Vou tentar trazer algumas coisas que eu consegui ler hoje também, hein?
Boa, boa. Mona, essa situação é totalmente o oposto do que acontece em White Lotus, né? Onde tem muita estrutura, internet, drinks, dinheiro,
vamos deixar
riqueza.
Pra comentar no final?
Quer
de
falar
White
disso
quem...
no final?
Vamos falar
boa.
Bem no final, porque sempre tem uma chata de ai, não, não sei o que, ela
Mona,
spoiler,
a pessoa já que... apareceu nos comentários
não, ela só
dizendo pra
Thiago.
Gente não dar spoiler. Não, falou, vê se não vai dar spoiler, põe aviso. Mona, se a gente vai falar no final de White Lotus, obviamente vai ter spoiler.
Vai ter final.
Ah,
vai ter spoiler, mas no final, vamos deixar no final, que aí depois a retenção abaixa pra lá.
Você gostou? Mas você gostou? Só dá esse...
Eu tenho pontos que eu vou discutir no final do episódio,
tá bom,
Thiago.
Ótimo, combinado. Eu quero começar com uma experiência ruim que eu tive esse fim de semana, que foi a de não ficar com internet, de ficar conectada. E aí eu recebi o print, não é, Mona, eu recebi o print da Sandy, quem vê close não vê corre. Não sei se vocês viram isso, gente. Uhum. A Sandy fez um post, acho que no Instagram, se eu não me engano, se maquiando no jatinho, dizendo, quem vê close não vê corre. E aí, juro, eu só peguei esse print e tuitei, gente, isso aqui tem tantas camadas. Mona, a Valesca Popozuda foi lacrar no post, dizendo que tinha que
respeitar.
Juro. Respeita a trajetória da menina, ela trabalha desde criança. Falei, meu Deus, que inferno. Aí tive que deletar, Mona. Tive que deletar o post, porque virou um negócio sem controle.
Ah, você tinha feito esse post?
Tinha.
Não acompanhei.
Logo de manhã, aí eu falei, poxa, acabei deletando. Mas olha o que aconteceu, gente. A Sandy fez esse post.
O que você tinha escrito? Calma aí, o que você tinha escrito?
Eu falei, nossa... Exatamente o que você
aí,
foi.
Aí, ó, chegou
gente,
meu ponto.
Isso é maravilhoso em tantos níveis. Escrevi isso?
Foi isso que você escreveu, tá?
E aí, entendi. Depois, embaixo, eu escrevi. Tenho que confessar que eu escrevi isso, tá? Totalmente descolada da realidade. É uma personagem de White Lotus, né, gente? Mas, enfim, o que foi muito questionado, mano, acho importante a gente... Eu não acho importante, na verdade. Vou falar o que as merda que as pessoas falaram. É que cada um tem o seu tipo de corre. Na vida dela, o corre dela é esse. E eu tenho que respeitar, entendeu? Você não acha também?
Olha, eu acho que cada um tem seu corre, claro, né? Claro, eu acho que tem coisa que a gente tem que ter bom senso de não postar na internet, sabe?
Eu concordo.
Eu acho que tem, mas assim, respeito o corre dela, claro, né? E obviamente claro. Também, eu não fui uma criança que tava trabalhando na infância, né?
Exato. Agora, Mona, era assim, só um comentário aí. Vão ressuscitar até que as pessoas fizeram denúncias de trabalho infantil, Mona. Diante dessa polêmica do Twitter. Pelo amor de Deus, gente.
Mas era uma graça.
A gente não pode fazer piada de rico mais? É isso?
É, então. Esse é o chegar
nesse ponto. White
Lotus,
por exemplo, é uma grande piada de rico, gente. Pois é.
É isso que eu ia falar. A menina trabalhou e tal, a vida... Mas, Mona, tem coisa que... Ai, bicha, tenha bom senso, sabe? Esse seu corre, vai se maquiar no jatinho enquanto tá de máscara e uma bebida do lado. Ai, sabe? Preguiça. Mas, assim, respeito a Sandy também e tal.
Sim.
Mas preguiça
um pouco
desse tipo... Não preguiça da Sandy, mas preguiça um pouco desse comportamento. Acho que um dos maiores medos da minha vida é ficar ser essa pessoa descolada, assim, da realidade, não ter mínima noção, Mona.
Pois é, mas enfim. Na outra ponta, você tem a nossa Claudinha Bolo de Pote detonando em cima, entendeu? Então, acho que assim, os dois lados acabam exagerando. Mas a Sandy lamentou...
mas ao mesmo tempo, quem ataca a Sandy, sabe, viado? Quem vai ser, tipo, super... Ai, não sei, não tem um porquê
não é
também.
Atacar, ficar gente, assim. Desculpa, a pessoa posta uma foto num jatinho falando quem vê close e não vê corre, eu vou dar risada, Mona, porque eu acho engraçado. Eu acho muito engraçado.
Não,
desculpa,
e o título...
eu acho muito engraçado.
Não, e as pessoas comentando embaixo, guerreira.
É.
Guerreira,
força.
Pobre menina rica, força.
Eu dei muita risada,
eu
achei
muito
divertido.
Eu acho que isso é mais parte da piada, é. Mona, você fez esse post com esse tipo de coisa, com esse tipo... Enfim, com essa situação que vivemos, no mínimo vão ter essas piadas, sabe? Saiba rir pelo menos disso.
É que é bizarro, amiga. Mas é bizarro, amiga, como escala e começa a virar violência contra a Sandy, contra não sei quem lá, mas assim.
É.
Mona, queria eu ter o meu corre e estar no jatinho, só isso.
Ah,
tá?
Exato. Queria que meu corre
então,
fosse esse.
Você
me maquiar
aproveitando, aproveitando o ensejo, ajude a gente a comprar o nosso jatinho, se torne um apoiador desse podcast. Toda quarta-feira a gente lança um episódio exclusivo. Geralmente com os assuntos mais polêmicos da semana, em que a Duda habla mesmo. E aí.
Ou não,
E também nesse nosso programa de apoiadores, junto com esse episódio exclusivo, tem o nosso grupo do Telegram, que vocês podem. Grupo do Telegram, onde vocês podem participar e conversar com outros ouvintes. Aí eu já não recomendo muito. Mas é legal
também.
Será que
se a gente separar, a gente vai ter que negociar o jatinho igual a Shakira?
Mona, já pensou? Eu não quero jatinho, não, que eu não ligo pra status. Eu sou uma gay de poucos bens. Eu deixo pra você o jatinho.
Ai, amiga, vai ser o meu corre, né?
Não, amiga, no nosso divórcio eu vou ficar com o carinho dos fãs. Prefiro.
Ai, que ódio! Mas isso foi o Ai, que preguiça que eu fiquei desse tópico Sandy
Desculpa,
também.
Desculpa, amiga, mas eu tinha que falar disso, sinceramente.
Não, bobagem. Cada um com seu corre, preguiça do corre dela. Mas ao mesmo tempo também respeito e adoro musicalmente, gente. Estava eu lá no show gritando
gosta, né?
No Allianz. Foi tudo o show do Sandy Júnior, gente. Tem um pouco de preguiça da carreira solo, mas Sandy Júnior adoro.
E você viu o Sandy Júnior cover no acampamento? Ai, bolsonarista. Eu vi! Gente, eu vou achar isso, porque vocês merecem ver esse link. Quem não viu, eu vou deixar aí no nosso
fio. Aí eu vi a drama da Sandy, perdeu posta, tudo, tá na porta do...
E aí, coincidentemente, na mesma época, tinha uma dupla aí, nesse mesmo fim de semana, tinha uma dupla cover de Sandy Júnior fazendo show nos quartéis. Aliás, mano, eu passei em frente a uma manifestação indo pro interior. É bizarro, né, viado? Nossa.
É babado, amiga.
Aí minha mãe,
é,
vou tirar foto, não sei o que. Eu falei, mãe, fica quieta que esse povo aí anda tudo armado. Fica quieta no carro. Passa em silêncio. Pelo amor de Deus.
Menina, sabe onde teve climão também? Bicha, sim. No show do Ruge, um show muito esperado, torta, muito aguardado, um ambiente muito gostoso, muito amigável, umas pessoas que realmente gostam do que fazem e estão ali prontas para realmente proporcionarem esse carinho e amor para os fãs, né? Com toda certeza, tudo isso que eu descrevi não é o Ruge, gente. Pois, essa reunião aí, que pelo jeito vai acontecer sempre que a água bater na bunda, sempre que o dinheiro for necessário. Eu não sei se é contrato, o que que é, gente, mas uma coisa eu tenho certeza, elas não queriam estar fazendo esse comeback, né? Pelo menos, Mona, não nessa formação.
É evidente, né, Mona? É evidente. É. Mas é Natal, elas têm que fazer nessa época do ano.
E aí, que eu tenho, peguei aqui umas matérias, né? Porque o que que rolou, né, menina? Rolou um lulaço no meio do show, né? Não sei. Nossa, me senti até, me deu até gatilho, né, menina? Deu até gatilho, me senti no começo do ano e tal, no resto do ano.
Ainda gente, tá tendo isso no show, gente? Pelo amor de Deus.
Juro, é que eu entendi o contexto do lulaço, né? Que era contra a integrante, né? Que é bolsonarista, que apoiou algumas
falas.
Qual que
é a bolsonarista mesmo?
Segundo aqui as publicações dos últimos meses, a Li Martins e a Lu Andrade, que seriam bolsonaristas, né? Tá. A primeira, que é a Li Martins, ela ficou furiosa nas redes em 2020 com protestos contra o Jair Bolsonaro, né? Que saiu essa matéria na revista Fórum. E saiu em defesa do líder autoritário de extrema direita. Isso em 2020, hein, gata? Não sei se você lembra, mas é ano da pandemia, né?
Enquanto a segunda ganhou
manchetes na internet por ter passado a seguir o jogador de vôlei Maurício. Você lembra dessa, da Lu Andrade do Maurício?
Lembro, Maurício. Bolsominion e persistiu na bolsonarice até e perdeu contratos, que, né, na época.
Que inclusive lá perseguiu o Douglas e tal.
Enfim, Douglas.
Após o bolsonarista inveterado dar declarações explicitamente homofóbicas nos últimos tempos, né? Enfim, as duas fizeram várias falas super... super agressivas, enfim.
De direita,
ridículas, né? De direita. E aí rolou esse lulaço, né, no meio do show. Sei que vai ficar puta se alguém começou esse lulaço no meio do show, mano.
Eu também ia ficar muito revoltado. Eu já tava nervoso, não era nem o segundo turno já. Ai, de novo
mas
isso,
mas entendo
inferno.
O contexto, né? E aí, realmente, quando foi puxado esse lulaço...
Agora, amiga, é fã ou é hater, criada, né?
Mas quando foi que puxado esse lulaço, foi criada uma torta de climão ali no meio do babado, né?
Sim.
E aí, foi todo mundo começou a gritar, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. E, inclusive, a Karen Hills meio que se posicionou nessa hora, que ela até ficou bem sorrindo
animada.
E tal. Bem animada. A Aline também começou a fazer o ele, né? E a Fantine tava ali meio que se deliciando nesse momento, né? A Li Martins meio que ficou numa boa, mas a Lu Andrade, gente, dava pra ver na cara dela que ela estava envolvida naquele torta de climão, tava desconfortável. Tava entendendo o que tava acontecendo, que era pra ela, né? Esse babado.
Vindo já de uma tortinha de climão, que foi aquele vídeo que elas fizeram pra divulgar, né, amiga? Meu Deus.
Foi péssimo. Péssimo, amiga, péssimo.
Que horror. Quem
inclusive,
que você ia falar?
A Luciana postou uma foto, né, que ela cortou a Fantine na foto. Vou deixar o link também aqui na thread, mas ela postou uma que corta total a Fantine, Mona, da foto. E isso já aconteceu antes até, uma coisa que vem sucedendo. Tipo assim, o climão tá instaurado e elas, tipo, não tão fazendo a mínima questão de, assim, de deixar meio que baixo, sabe?
Inclusive, Mona, teve volta? Também aqui... Será que elas ganham muito,
Mona,
dinheiro?
Eu não sei também, mas eu acho que deve ser dinheiro, gente.
Com
deve
certeza,
ser um bom dinheiro.
Né?
O dinheiro que elas não ganharam antes, estão ganhando agora, talvez, com esses comebacks,
pois é.
Né?
Porque tem até aquela história, teve até aquela história, acho que foi esse ano, que a Karen Hills falou que eles chegaram a ter cachê de R$2, né, pra realizar show.
É, então, gata. E, inclusive...
Então tá certo, tem que tirar dinheiro dos viadinhos, sim.
É. Todas estavam com um look babado, assim, de show.
E a gay vai obedecer.
Todas estavam com um look babado de show, você viu, né? E aí, sim. Só a bolsonarista lá com uma calça jeans, Mona. Tipo, todas com um maiô babado, com um macacão babado, cheio de strass, cheio de recortes. E ela com uma calça jeans, Mona, pantalona.
Gente? Ai, é muito de bolsonarista, né?
Se você não quer fazer esse... se você não quer fazer essa merda direito, não faz, Mona. Faz um comeback sem elas, eu tenho certeza. Todo mundo vai agradecer. Igual quando a Jessie Nelson saiu, Mona. Todo mundo bateu pau. Calma.
Pois gente, as próprias Spice, que são o Rouge brasileiro, já fez comeback sem a Jerry, gente. Então, eu tô vendo aqui a roupa, as quatro roupas conversam, inclusive. Tem a mesma identidade visual e a Mona foi de pantalona jeans. Nem
a que dá pra dar cara, tipo assim, que não tava alinhada com as meninas, não conversou com elas, não acertou nada com o styling, não, enfim, não se envolveu em nada, sabe?
Fez o que
acho
quis.
Que fica chato.
É
melhor nem participar.
Chato.
Pra mim, é melhor nem participar real.
Sabe? Ela canta, ela é uma das que canta bem? É uma das que canta bem?
Eu sei lá, Mona. Não sei também. Pouco me
pelo
importa
amor
também.
De Deus, Mona. Pelo amor de Deus. Aí, eu
não
vi
sei,
uma
os fãs são a favor também, né? Tipo, me contem, vocês são fãs? Porque eu não sou tão fã.
Boa,
assim, me contem se vocês são a favor ou não de fazer um comeback com ela. Vocês iam se importar? Vocês iam, tipo, realmente... Ai, não, se tem que fazer um comeback, tem que ser com formação original e tal. Porque pra mim, pouco me importa. Se é pra ficar assim, todas essas palhaçadas... O bom é pra ela fofoca, né? Que vocês me dão aqui muito caso pra contar.
Material.
Mas... Muito material, mas olha, sinceramente, era melhor essa feia ter ficado na casa dela.
Mora, teve mais um rolo esse fim de semana. Eu sei que você tava aí nas montanhas. Te trago essa notícia, viu? Você acompanhou a Thelminha versus Lion Days?
Menina, não!
Não
me
acompanhou,
esse babado. Me conta essa fofoca,
contar.
Não.
Mona, Lion Days divulgou uma notícia dizendo que Thelminha... Nossa médica queen, famosa, vencedora do BBB, teria pagado R$50 mil para ser madrinha de bateria ou musa. Pera aí que eu vou abrir a notícia, gente, que tem diferença, né? Musa. Teria pagado R$50 mil para ser musa da Mangueira.
50
no ano
mil?
Que vem. Teria pagado R$50 mil. Tá aqui, ó. A notícia da Lion Days, inclusive, é... Saiba quanto Thelminha pagou para ser a musa da Mangueira.
Passado.
A estação desfilará no dia 19 de novembro e o enredo desse de 2023 é África que a Bahia canta. A Mangueira gosta muito de enredo com Bahia, né? Olha lá.
Mas
carnaval está chegando.
Mas a Thelminha é carnavalesca há um tempão?
Mona, calma que eu já vou dar a resposta dela. Pois é, ó, a médica e campeã do BBB 20 será a musa da Mangueira aqui. O Léo Dias noticiou, ele é sempre na notícia, né, Mona? Vai desfilar como destaque no chão, no Abre Alas da Mocidade Alegre aqui em São Paulo, que ela desfila em São Paulo também. Acho que até nesse ano ela desfilou. Segundo fontes da coluna Léo Dias, Thelminha pagou R$50 mil pelo posto de musa da Escola Carioca. E aí a Thelminha fez o quê? Abriu o vídeo, Mona. Abriu o vídeo e ablou. E aí eu vou trazer aqui highlights do que ela falou. Olha lá. Thelminha nega ter comprado o posto de musa da Mangueira. Fake news. A campeã do BBB 20 ainda disse que vai processar o jornalista que teria produzido fake news.
Gente.
Na noite da última sexta-feira, Thelminha usou as redes sociais para rebater uma notícia que afirmou que ela teria pagado para desfilar como musa da escola de samba Mangueira. Segundo a notícia do Léo Dias, ela teria pago R$50 mil, que foi o que eu contei aqui para vocês. Olha o que a Thelminha falou. Você é um jornalista sem credibilidade, que adora fazer fake news para cima de mulher para poder atrair hate para a gente, criticou Thelma Assis no Instagram. Em seguida, a ex-BBB, como a Duda disse aí, disse que já era sambista antes de entrar mesmo no reality show e destacou que não precisa de dinheiro para desfilar por uma escola de samba. Eu sou sambista há quase 18 anos. Já desfilei em quase todos os setores de uma escola de samba. Fui ritmista, já saí em frente ao carro, em cima do carro, desfilando em todos os lugares da escola. Uhum. Já fiz de tudo em uma escola de samba. Então, eu não preciso dar um real para entrar em uma escola. Sabe o que me fez ter o privilégio de desfilar em uma escola de samba grande como a Mangueira? Meu histórico como sambista. Porque é assim que a gente vai crescendo dentro do samba. E quem é do samba sabe. Botou a Léo Dias para sambar, mona. É
pra mamar, aí. Né? Pelo amor
Botou
de Deus.
Botou pra mamar. E gata. Ai, a Thelminha, gente, ela fala mesmo, viu? E ela vai pro
ela
vídeo.
Ela fala mesmo. Eu te falei que responde. Eu conheci ela pessoalmente.
Você conheceu ela pessoalmente?
Mona,
quando foi
conheci
isso?
Conheci tem pouco tempo. Foi mês passado, menina.
Mentira,
me convidaram pro jantar.
Ela é legal?
Amiga, demais! Me chamaram pra um jantar lá com os influencers e tal. E aí, cheguei um pouco atrasado e tal, sentei. E aí, quem senta na minha frente, Mona?
Quem?
A Thelminha, viado. Meu cu fechou na hora! Ai. Ela jantou ali na minha frente, a gente conversou
que fala
tal.
Pra Thelminha,
aí,
Mona? Perdão,
já... Ah, eu falei que eu era do bairro do Limão, também ali perto, menina. Que ela era do bairro do Limão, era
mandou
do
um Zona Norte. Já comecei, já é Zona Norte? É quase Zona Norte, né?
Zona Norte, é Zona Norte. Eu já comecei, ai, mulher, que eu era do Morro Grande e tal. Ai, a hamburgueria que você pedia, eu também pedia. Que eu ia acompanhar, porque meu pai ficava doido. Meu pai torceu demais pra Thelminha. Ele, ai, era daqui
ai, que
do
legal.
Bairro, não sei o quê. Enfim, sim. E aí conversei com ela, fofoquei. A gente pediu o prato lá, delicioso e tal. Foi aquele jantar que era pra você ter
é
ido,
verdade,
mulher, lembra?
É verdade, mano, é era verdade. Aquele. Que a era gente se aquele. Atrapalhou na data e você foi e não conseguiu ir.
Exato.
Que era um jantar de comida amazônica, não era?
Isso.
Ai, fiquei morrendo
Nossa,
de vontade.
Nossa, bicha. Na hora que ela sentou na minha frente, eu quase caí pra trás. Eu falei, gente, eu não vou ter assunto com essa mulher.
Eu
aí a Marina Santelena chegou, ficou do meu lado. Aí ela puxou mais assunto. A Marina é mais fina, né? Marina tem assunto,
chiquérrima,
né? Eu não tenho assunto fino pra dar.
É, Marina chiquérrima, Marina
Mas,
chiquérrima.
Ainda bem que você falou da Thelminha, porque
Por
tá rodando já várias listas de supostos elencos do Big Brother, né,
ah,
gente?
Ah, não, Mona, vamos ter que trabalhar com isso, amiga, já tô vendo tudo.
Ai, gente, sabemos que chegando dezembro, muitas listas vão aparecendo, e eu já falei pra vocês, a partir mais ou menos do meio de dezembro, já dá pra confiar em algumas listas, gente. Já
Sim.
dá pra realmente ficar de olho nas listas, pra também...
Então você já acha essa boa? Você já acha essa meio boa,
não,
assim?
Não,
menina,
ainda não? Eu vi umas listas aí que realmente tô me perguntando se esse ano vai ter ou não vai ter camarote, sabe? Mas assim, ó, o nomes que estão rodando bastante. O da
Sim.
Vanessa, gente, que tava rodando bastante, já descartem. Eu acho
Sumiu.
Que o da Vanessa não vai rolar. O da Vanessa...
Vanessa Camargo, né, amiga?
A Vanessa Camargo.
Sim.
Ela já até confirmou realmente um show aí que tem uma galera, acho que era do Hop Pride, que é a versão Summer lá que vai rolar, tipo, confirmar o show dela. E aí os fãs tal compraram ingresso, que vai ser na mesma época que vai estar rolando o Big Brother. Só que os fãs já começaram.
Eita.
Vanessa, você já me avisa se você não vai, que senão eu já cancelo o meu ingresso, né?
As gay nervosa,
é
né,
aqui.
Mona? Pois é, nervosa.
E aí ela já foi lá e falou, gente, fiquem tranquilos. Até a própria produção do evento falou, fiquem tranquilos que vai ter Vanessa. Então, se falaram desse jeito, porque aí já acho filha da putagem, né? Uma coisa é a Deolane lá falando que ia votar no Lula, né? Mas isso, foda-se.
Vixe,
agora, e aí depois entrou na Fazenda. Agora o negócio é, você vai ter show, e aí e falou pra galera que realmente vai fazer o show, aí do nada você entra e a galera perde o show, eu ia ficar puto se isso acontecesse, mas pelo jeito não vai acontecer. Que ela bateu e falou, não vou entrar.
Aí, Mona, mas
e também
pode...
ninguém precisava da Vanessa Camargo no Big Brother, né, gente?
Será que... Eu acho que ela ia ser um pouco Thiago Abravanel, sabia? Famosa demais.
E ainda mais nesse momento, nesse momento que ela tá, tipo assim, pisando em ovos, sabe, por causa do relacionamento dela com o... Como
Dado,
que é o nome lá? Com o
Dado
Dona Bela.
É.
Tipo, Mona. Mas enfim, nomes que estão rodando aí, gente. Eu acho esses alguns nomes aqui, tipo, não confio, tá? Mas
tá,
ó,
conta aí pra
tem muita
gente
falando que Lívia Andrade possivelmente pode entrar.
Ela tem cara de reality, né, Mona?
Ela tem cara, e eu acho que ela ia servir. Não vou mentir, eu acho que ela ia
ela
servir.
Ela serve muito, ela serve muito.
A Yasmin Brunet também tá rodando pra cima e pra baixo, que pode entrar.
Essa adora uma confusão, Mona. Essa adora uma confusão,
Sim.
com certeza. Ah, ela gosta de briga, viu?
Colocaram, menina, a foto aqui da Lineker no meio, gente. Eu acho que não tem a mínima chance da
Lineker. Não, rezando pra não, né, amiga? Rezando pra não.
Mas até então, amiga, até então, o ano passado eu tomei um susto real com a Linda Quebrada. Eu não imaginava que ela fosse entrar. Mas eu não acho que vão seguir colocando a Lineker, não, viu? Acho bem difícil. Estão falando que o Rômulo Neto vai entrar. Ele é um gostoso. Ai, Mona,
esse eu quero que entre aqui na minha casa. Não quero que entre no BBB, não.
Gato. O Lucas Luca aí continuam falando que ele possivelmente pode entrar. E estão colocando o nome do João Guilherme no meio, viu? Não sei.
João Guilherme, acho que não entra.
O João Guilherme, eu também acho que não. Ai, teve gente que colocou o Murilo Ruf, Mona. Eu acho
quem que é Murilo Ruf?
É o pai do filho da Marília Mendonça, Mona. Eu não
acho. Ah, o pai do filho. Isso. Será que ele vai entrar? Eu acho que ele deve estar.
Não acho.
Não é bom, enfim. Eu vi aqui também.
Tem gente que falou que a Roberta Miranda vai entrar?
Isso eu vi. No ali pro meio do ano, vi. É. Mas eu vi que nessa lista nova aqui que você separou, estão cogitando Paula Fernandes. E eu acho que eu tenho uma pista de que pode ser, viu?
Você acha que pode ter Paula Fernandes?
Eu tenho uma pista do que pode ser, porque ela voltou.
Caso do babado da Taylor Swift que rolou essa semana?
Não, ela voltou a dar entrevista. E aí ela deu uma entrevista aqui agora. Inclusive eu marquei pra contar.
Entrevista, ela participou de um podcast.
Pois é, Mona, mas é o novo dar entrevista, né? Mona, olha, só pra você morder sua língua venenosa. Em entrevista ao programa Conversa com o Bial, tá? Ela disse, ó, Mona, aqui uma oportunidade pra você também, ó. Paula Fernandes diz ficar triste por fama de antipática e pede perdão. Quando você vai pedir perdão, hein, Duda?
Ai, vai, segue esse programa.
E aí ela diz que fica triste e que adotou essa postura brava como uma forma de autodefesa. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa começa a... E aí ela diz aqui, há pessoas que olham a gente como íntimas, mas a gente não conhece elas, etc e tal, enfim. Às vezes ela só é fechada, não é antipática, né?
Mas calma aí, por que a Paula Fernandes saiu da mídia? Você sabe? Eu não sei. Olha, ela não teve sei, um acho momento que ela não... na música, né?
Ela usava aqueles vestidos cafona de lançar, e tal. Né? Será que ela não...
Não sei, nunca foi um momento pra mim.
Pra mim também não, acho que o sertanejo cresceu muito, amiga. Então tem muitos artistas, não sei se a competição ficou maior, verdade. Não acompanho. Mas a Paula Fernandes...
Gente melhor, na verdade surgiu muita gente melhor.
E a Paula Fernandes é antes mesmo, sei lá, de Simone Simaria, ela já existia, né? Então, sei lá, teve uma renovação, não sei dizer não, Mona. Sabe de
não
quem
sei,
que
não
eu queria...
Não importa também.
É, mas enfim, Paula Fernandes também tá na lista e tá meio dando... reaparecendo na mídia. Geralmente, essas pessoas também são testadas no calor da notícia pra ver se elas são viáveis ou não, se vão fazer a diferença ou não. Então, vale a pena ficar prestando atenção nos retornos, num povo que tava meio quieto e voltou a falar com sites de fofoca, porque aí vai dando dicas de que a pessoa pode entrar. Mas, na verdade, quem vai fadar a lista definitiva mesmo, 15 dias antes, é o Léo Dias, pro pesadelo da Rede Globo, né? Então, é isso que vai acontecer.
Vamos, antes, só de fechar aqui o programa, a gente vai falar de White Lotus bem rapidinho, mas vamos passar bem rápido, que já chegamos aqui nos 30 minutos, que é da briga do Gil e do funcionário, menina. Que
ai, vai ser
foi
hoje?
Essa? Gente, que história
então
foi essa?
Mona.
Vamos bem rapidinho, que já estavam chamando o Gil de carimbaquilha, não tava entendendo nada. Vamos
ai,
lá.
Gente. Você quer dizer como começa a história?
Ó, peguei umas matérias aqui, mas vamos entender, como começa a história.
Umas matérias.
Como começa? Os prints que eu separei, você viu? Os prints que eu separei é onde começa o negócio.
Eu vi, já tem a... Ai, amiga, eu fico muito confusa com um print. Deixa eu ver, você não quer ler esses que você separou?
Ó, é porque uma bio... essa bio aqui...
Resume pra gente.
Não vou falar, não vou falar o arroba, vou deixar o link da matéria, tá? Vocês vão aí por conta própria, tá?
Só pra eu leio a segunda
parte. Mas vou
deixar
o link lá. Mas teve uma bio que falou que trabalhou pra ele. E aí ele começou um tweet assim falando... Olhem que curioso, dos ex-BBBs que já conheci, quem mais me tratou bem nos bastidores foi a Lumena, né? E aí uma outra pessoa vai lá e responde. E o Pet, não foi? E aí ele falou assim... O Pet, E aí o menino, o funcionário fala assim... Se você for hétero, deve tratar bem. Ou seja, chamou já o Gil de Pet de hétero.
Ai, que horror!
E aí mais ou menos aí que começa o babado. Aí a pessoa comenta embaixo... Eita! Aí o funcionário vai lá e fala... Mas, gente, não é surpresa. A pessoa simplesmente chutou a bunda do melhor amigo do Dodge quem se ilude, sabe? E aí, comentam embaixo... Eu tinha esquecido disso. A Ju, por outro lado, paga bem. Aí o funcionário fala
assim... Aí já compara
assim,
com a outra. Eu acho isso muita sacanagem. Mas, enfim, não vou passar o pano. Vai.
É, e aí o funcionário fala assim, acho que a Ju não deixaria a gente sem pagar aluguel, é nesse nível. E aí que já todo mundo ficou passado, como assim, gente? Ah, deixa o... Todo mundo sabia que ele era um funcionário do Gil, né? E aí como Sim. assim não pagaram ele, né? É, como assim o Gil deixou de pagar o menino? O Gil tá fazendo muito dinheiro, né? O que tá aconteceu no meio disso? É. Tá rico. E aí, Thiago, o que quer continuar na fofoca?
Ou é, eu peguei aqui um post da gay que fez a denúncia. Não sei se você
que
viu
é
esse post.
Que é essa funcionária que eu tô falando?
Que é a tal da...
Eu até agora sem falar o nome da bicha, porra.
Ai, desculpa, não era pra falar? Bota um pi, Dantas. Mas tá pública a informação, ai. Mas bota o pi pra não dar hate, né?
Ai, amigo, eu tava tentando bota
o
num...
É, não. É, Dantas porque botou eu acho que pi, tudo... Gente.
Eu acho que... E aí vai todo mundo... Ai, não, que vocês têm o cu fechado, não sei o quê. Gente, processo trabalhista, eu acho que vocês têm que ter muito cuidado. Tem principalmente que, do jeito verdade. Que a bicha tá levando aqui. É. Eu acho que, assim, ela tá falando A. O Gil tá falando B. E aí, mano, vocês vão pra justiça. E aí, exato. Quem provar quem tá certo, se é A ou B, é aí que vai tá certo, gata. Porque se um tá batendo que é uma coisa, outro tá batendo que é outra, vai ser provado lá na frente. E aí, o que vai ser provado, gata, é o que vai ser. E se você falar o contrário, bom, já vai ser calúnia,
bem
né?
colocado. Amiga, esses anos que você fez de faculdade de Direito são muito bons mesmo.
Obrigado, que aconteceu? Amiga. Foi difícil pra pegar, tirar meu OB. Agora eu sou doutora Duda Delo Russo, tal qual a doutora Deolane, né?
Doutora Duda Delo Russo cuidará disso. Gente, uma pessoa tuitou o seguinte, ó, pessoal, dando continuidade no que a Duda falou. Imagina chamar de caloteiro alguém que não aceitou pagar R$3.000 para social media, que a única coisa que fazia era ler DM escondido. A pessoa tuitou isso. Aí o profissional foi lá se defender, retuitou, postando os prints do perfil do Gil no Instagram, com identidade visual, com cor, com foto. Enfim, gente, tudo isso é uma pessoa que pensa esse trabalho. Você não faz de qualquer jeito. Você tem uma decisão aí. A gente já falou um pouquinho disso aqui no programa.
E aí, a gente já ficou passado, né? Tipo assim, como assim? O menino fez essa identidade aí do Gil e tal.
Exato,
e o Gil
trabalho...
não pagou ele? Ou pagou mal, ou deixou de pagar. Como é que foi essa história, gente, sabe? Fiquei meio passado, não imaginava, assim. E aí o Gil foi se defender, né?
Foi, mas aí antes ele disse assim, ó... Né, amiga? Comentando esse tweet dessa pessoa que não conhece ninguém e só quis entrar na confusão, tipo a gente. Aliás, o design que ainda está no perfil dele no momento foi feito por mim. Claramente, eu só lia DMs, né? Disse ele aqui, ironicamente. Vai aprender a dar palpite no que você sabe, Mona. Mona, realmente popularizamos o termo Mona, né? Tá todo mundo usando.
Pode falar, vai
nesse, falando. Aí foi nesse post que Gil do Vigor... Ai, pensei 15 piadas que eu não vou fazer por medo da justiça. Oi, fulano, você ajudou Cicrana aqui no Twitter e sempre fui grato por isso. Retornei ao PHD em agosto e por isso, em setembro, precisei continuar apenas com a outra funcionária. Me senti em paz, pois havia te indicado para um outro trabalho e não fiquei te devendo, pois sempre cumpri com os meus deveres.
Ou seja, o Gil afirma que ele saiu pagando tudo que tá pro menino, não saiu devendo nada.
Indicou
e que indicou
trabalho.
Ele pra um outro trabalho. É. Pois pelo que eu entendi, então, foi isso.
Agora é nos tribunais, né, amiga? Agora
então,
é nos tribunais.
Então, gente, eu acho que seguir esse babado, porque se um tá batendo que é uma coisa, o outro tá batendo que é outra coisa. Gata. Que provem, sabe? Eu não vou falar o que é, o que não é, porque eu não tava lá. Mas eu acho que provem o que aconteceu, né? E aí, até uma pessoa comentou assim... Ai, tô achando horrível tudo isso. Eu tenho várias críticas a fazer ao Gil em diversos assuntos. Mas calote, não, de jeito nenhum. O serviço que eu prestei a ele foi remunerado rigorosamente em dia. A assessora dele, que era minha chefe, me procurava todo dia e fazia o depósito. Aí, isso era uma pessoa que trabalhou pra ele. Aí, até o Gil falou... Oi, amigo, jamais houve falta por minha parte com qualquer pessoa. Infelizmente, retornei ao PHD em agosto e em setembro não havia mais demanda. Tudo foi pago corretamente e não houve prestação de serviço. Então, o que eu entendi da história é que o Gil tinha uma equipe um pouco maior, reduziu a equipe porque ele foi fazer o PHD e mandou embora o menino e indicou o menino. Mas...
Pois é.
Enfim, se for pra gente realmente, se tem o outro lado, que a bicha realmente prove o outro lado, coloque tudo na mesa e tudo mais, porque... A bicha tá batendo que é uma coisa. E se ela pode provar que é isso, que prove, gata. Prova então, babado. Porque acho que ela só falou, só tuitou e tudo mais. Mas prova o babado então, tá?
Tem uma outra teoria rolando aí, mas isso eu vou falar quarta-feira, tá? Eu não vou falar no programa de hoje, não. Eu fiquei com medo. Bom, antes de encerrar...
finalizar rapidinho. Ah, não, tá. Agora rapidinho, White Lotus,
galera. Mona, a gente não vai falar do Affair da, a gente vai falar do Affair da Anitta,
quarta-feira,
Mona.
Quarta-feira, gente, quarta-feira. Tá bom. A gente segue esse programa. Mas e aí, ó, gente, agora sim, você que não assistiu White Lotus, você que não quer saber de White Lotus, você que não quer passar pelo spoiler de White Lotus, um beijo, tchau, tá?
Boa,
vamos
amiga,
lá.
Você foi sagaz aí. E aí, gostou ou não gostou? Apoia esse lacre, essa crítica social ou não?
Ó, primeiro que eu acho que é difícil falar, né, amiga? Gostou ou não gostou? Porque eu acho que, assim, tenho pontos, tenho pontos.
Ai, Duda, não aguento eu você.
Acho... Eu sou muito profissional, né, amiga?
Demais.
tenho pontos, sabe? Eu esperava algumas coisas serem amarradas no final, que eu acho que não foram. Mas eu acho que foi proposital algumas coisas não serem amarradas no
também
final. Como assim? Tipo assim, a história da Capitu e do Bentinho lá, né? De White Lotus.
O Ethan é o Ethan e a Harper, que é a Aubrey Plaza, né? E o Ethan, que é o Isso. Zacarias.
Isso, aí não sei por nomes, amiga. Eu vou sempre chamando com meus apelidos que eu dou, né?
Faz
Mas,
bem, vai.
Sim, esses dois aí, não entendemos se realmente ficou ou não ficou. Eu acho que. Mas eu acho que essa coisa aí deles não terem deixado explícito ficou até que legal, né? Vai ficar no nosso imaginário. Porque eu acho que realmente só foi um beijo. Mas você acha que eles transaram?
Mona, acho que transaram, né? E aí, ó, pra mim, na minha visão. A toda a corrupção do casal que é o novo rico, entendeu? E aí, a parte do jogo é o Zacarias e a Aubrey Plaza se tornarem mais parecidos com a loira e o Theo James.
Uhum,
com o casal,
exato.
Com o casal que, por ele, eles que são amigos de faculdade, despertavam uma inveja no Zacarias. Então, o Zacarias tinha aquele tesão em querer ser ele, né? E aí, eles acabam corrompidos por esse sistema, por esse lugar de pessoas ricas e se tornam as pessoas que a personagem feminina principalmente criticava. Então, ela traiu o marido, sim, e a outra, jogando o jogo, foi lá e comeu o marido dela e elas por elas, Mona. E amo que ela já fala ali, na hora do brinde, nos vemos nas Maldivas, entendeu? Lá no Numanice, que é o White Lotus 3.
Nos vemos no Numanice.
Nos vemos no Numanice. Uma outra coisa que eu achei bem interessante também é que as putas se deram bem. Isso eu achei legal.
Ah, eu adorei, amiga. Foi vitória das putas,
vitória
viu?
Das putas,
foi
finalmente.
Tudo.
Isso eu achei muito bom.
Ela enganou aquele menino. Ai, que todo mundo ficava pra cima e pra baixo. Ele realmente é um gostoso? É um gostoso, aquele menino, Mona. Todo inocente lá. Nossa, pra mim ele é o mais... É o que eu mais tenho tesão na série mesmo.
Demais.
Mas...
Mereceu,
Bicho,
né?
Ele é um burro. Ele mereceu.
E ali,
é um burro.
De novo...
Eu acho que o mundo é dos espertos, né?
Mona, o mundo é dos espertos, mas ali, de novo, tem uma cena no final em que o vô, o pai e ele têm a mesma reação quando passa uma menina gostosa. E aí mostra que ele, o desconstruidão, na verdade... Vai ser igual o pai, que é igual o avô, e enfim, é tudo aquilo.
Porque sempre tem essa família rica que sempre... Ai, nasci um aí que... Ai, não, eu vou ser o diferente.
Dificilmente
a linha da família.
Né?
Dificilmente, meu amor. Dificilmente, você nasceu nesses todos esses privilégios, nessa branquitude, nessas atitudes. Você vai reproduzir isso, porque sua família é uma merda, você é uma merda igual. E aí,
agora sim,
aqui.
Estrelinha e prêmios para... A genial Jennifer Coolidge, né, gente? As cenas dela no barco.
Ai, amiga, ela é a maior, não
que
é?
Que atriz,
é a
né?
Maior.
Porra! Que timing de comédia que ela tem, gente.
E as gays trambiqueiras, amiga.
Nossa,
finalmente uma
paredão
série
das
com
gays.
Bicha. É uma gangue de gays trambiqueiras.
Uma gangue de gays,
desde a que tá lá dirigindo o navio, até todas que estão ali envolvendo ela.
Aquela
e tal.
Lá do Emily in Paris, que faz Emily in Paris, que é a descabelada. Mona,
ah, eu não
foi
sabia
babado.
Que ele faz Emily in Paris.
A descabelada faz Emily in Paris, gente. E a principal, que é a gay marido dela, né? Que a gente descobre aí que era... Tinha um caso com a outra. Mona, gay trambiqueiras. Babado.
Sim.
Babado.
Olha, eu peguei mais bode e mais preguiça da Portia, que é a ajudante lá dela,
não
né,
aguento,
que trabalha assistente
gente,
dela.
Não
tipo
aguento.
Assim, me solidarizo por todas as coisas que ela passa, né, com a chefe, porque Deus que me livre ter uma chefe assim, né?
Horrível.
E realmente ela mantinha um trabalho super abusivo, mas...
Sim.
Gente,
Mona.
Que menina burra também, sabe?
Agora
tudo,
tem um
assim,
ponto,
tudo
amiga.
Que o menino foi fazendo, falando. E ela também mereceu por ter ficado com esse lixo, né? Foi. Que quis essa aventurinha, sabe? Que aventurinha, a gente vai ficar com um homem de respeito, homem que queria te levar pra vida, casar com você, sabe? Eu sou desse time.
Não, casar com um rico ainda, Mona, pelo amor de Deus, perdeu essa oportunidade. Dois pontos sobre Porsche. Burra, sim. Viva,
cafona.
Viva sempre. Se for, viva sempre, porque ela sobreviveu, então ela não é tão boa.
Sobreviveu.
Ah, então são três. Brega, sim, mas as gays se vestem tudo que nem ela. Terceiro ponto é, ela ouve e me conte uma fofoca, gente. Pois o que ela fez?
Eu acho.
Matou o trabalho e sobreviveu, não morreu no barco. Se ela estivesse trabalhando, tá certa, ela tinha morrido. Não tinha morrido se estivesse trabalhando? Faltou no trabalho.
O negócio é jogar pro alto a carteira de trabalho, gente.
Jogou pro alto.
Que carteira de trabalho? Provavelmente ela era PJ, viu?
Certeza nem CLT que ela era PJ, ela era. Mona. Nem receber, não recebia, viu? Ganhava em viagens. Não ganha em viagens, hein? Cobre seu salário. Você também, PJ.
Ah, e sabe o que eu lembrei?
Cobre pelo seu trabalho. Veja lá.
Fiquei feliz pela sapatão que se encontrou. Achei que ela ia ter um final.
Boa, a Lady
tipo
Gaga,
a da bicha da última temporada, né? A bicha da última temporada que morreu, não sei o que lá. Teve o Eduardo. Foi a bicha filha da puta da temporada. Aí eu falei, não, vamos transformar esse sapatão na filha da puta, né? Mas já tinha LGBT filha da puta demais nessa temporada. Aí deixaram a sapatão... Um enredo, pelo menos, um pouco melhor.
Ai, gente, não. Também, depois, acaba com a nossa representatividade, gente. Que é a Valentina, sabe? Né? Ajuda a gente,
e aí, pessoal, tudo, gente, e tudo cagando, tudo acontecendo, um inferno torando lá no, na temporada. E a outra menina no piano cantando, né? Isso também não aguento.
Ali também teve um ponto muito legal, amiga, que foi assim, quando a Valentina fala meritocracia, que é o cara que tentou... Que abusou sexualmente da Mia pra dar uma oportunidade de trabalho pra ela. E no final, a Mia comeu a pessoa certa, que era a gerente do hotel, e conseguiu a barra, né?
Ela tombou.
Essa série é muito boa.
É sobre
boa,
saber
gente.
Quem você vai transar, gente, direitinho no trabalho.
Me lembro uma coisa muito Gilberto Braga, que inclusive morreu aí faz um ano, dois, que é a novela de golpes, é a série de golpes, né? Quem tira vantagem de quem? Eu amei, eu adorei. Não vejo a hora de ver a terceira temporada e já estão questionando se vai ser realmente nas Maldivas e se a Daphne volta, né? Porque a Daphne tá viva. Que é a madame,
então, gente, eu acho que tem que ser um lugar bem legal. Porque, assim, nessa temporada, meu único objetivo foi, assim, vou largar o podcast, vou largar tudo e eu vou pra Sicília, gente. Enganar algum cara, enganar algum rico,
filmografia,
sabe?
A filmografia é linda, né? As paisagens, comidas, Mona. Você
viu o que estão pedindo? Estão pedindo pra ser no Rio de Janeiro a próxima, no Copacabana Palace. E a Jennifer Coolidge vai ser a Narcisa. Então já tá pronto o enredo.
Eu já vi White Lotus Porto Seguro.
White Lotus Porto Seguro é babado. Bom, será, menina? Eu acho que ia ser tudo uma temporada no Brasil, viu, gente?
Eu também acho, gente.
Personagens, o que não ia faltar ia ser crimes, viu?
Elenco ia ter. A gente tem bons atores, gente. Uma oportunidade aí pra Jade Picou, acho legal.
E se for trazer, minha última pergunta, antes da gente finalizar aqui. Porque trouxeram, né, a Jennifer Coolidge da primeira temporada. Mas ela morreu agora, né, amiga?
Morreu,
vamos lidar com esse luto, né, realmente. A mãe dos gays aí nos deixou. Mas...
A mãe dos
quem
gays.
Você traria da segunda temporada pra terceira?
Eu traria a Daphne muito poderosa e manipuladora ainda, porque eu amei a serenidade dela, gente. Simplesmente...
A Daphne é a puta que consegue tudo, né?
Não, a Daphne é a rica loira. Que é meu marido...
Ah, mentira,
meu
que
marido,
traria ela.
Traria ela. Meu marido,
ai, amiga.
Meu marido comeu a sua mulher, eu vou te comer agora. Calmamente foi no cantinho da ilha e resolveu o problema de todos. Queria que a Daphne voltasse... Eu achei interessante um plot com a Porsche, mas eu acho que você tem razão. Dificilmente a Porsche volta, porque ela é pobre, né? E o White Lotus é uma série sobre ricos.
Exato.
E eu fiquei muito curioso com o destino do Greg também, amiga. Eu fiquei muito ansioso com o destino do Greg, que é o que sobreviveu, né?
Pra
que é o
onde
viúvo
ele foi?
Ele vai herdar o dinheiro da gata, como ela chama?
Ah, porque ela morreu, né? É verdade.
Da Tânia,
então, ele
vai herdar o dinheiro da Tânia?
Ele pode se tornar o rico e talvez agora participar da terceira temporada, já
dando
que ele vai
mais
estar
golpes,
com o dinheiro.
Mona. dando mais gente, golpes.
Gente, mas aí vai que a poxa pode entrar no meio, contar tudo o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu, né?
Ela sabe. É, não sei se ela é inteligente o suficiente, mas se fosse ela,
seria correndo. Não, ela sabe o que aconteceu. Mas
ela é a única que sabe, né?
Ela preferiu ficar calada ali na hora junto com o menino e tal. Fez a sonsa, mas eu acho que ela poderia desenrolar o babado, né? Mas
certeza, o filho da puta, ela tá rico.
Ela morreu.
E ela fez o cão arrependido e foi atrás do boy lá, que era com quem ela devia ter ficado.
E é claro que assim, foram ficando, né? Mas numa vida real, a primeira pessoa que vão procurar, obviamente, vai ser a Porsche.
Óbvio, que era assistente da mulher.
E vão perguntar pra ela o que aconteceu. E ela sabe o que aconteceu.
Mas se a polícia italiana for parecida com a brasileira, ela vai sair voando de lá. Ninguém nunca mais vai descobrir quem ela é.
Exato.
Chega! Quarta-feira a gente se vê no episódio para apoiadores. Sexta-feira para todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente no TikTok também. Acompanhem a gente no YouTube. O programa de sexta-feira é em vídeo sempre. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, vai lá. Uma boa semana para vocês. Até quarta-feira, pessoal.
Beijão, gente.
Beijo.
Até.